musical.
Conectada em você, Cardeal FM. Conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, arroba Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Cardeal FM, conectada em você.
No ar, Radioca. Um programa dependente de música.
Alô, alô, pessoal. Começa mais um Radioca, seu programa dependente de música, com muita música, informação e bate-papo aqui na sua Cardeal FM 106.1. Hoje um programa mais que especial. A gente vai revisitar o ano de 1986, um ano conhecido, né? E a gente vai até abrir um debate sobre isso, mas conhecido como um ano que o rock brasileiro fez muito sucesso, estava ali muito ligado à indústria dos discos, na rádio também, tocando muito, e surgiu uma demanda muito grande de pessoas querendo comprar, enfim, discos vendendo muito. A gente vai falar bastante sobre isso, vai mostrar a vocês também que não foi só isso que rolou, né? No lado B a gente traz aí uma surpresa para vocês, para alguns, né, que não viveram essa época e que costumam sempre lembrar do rock. E a gente fez uma seleção que passa muito pela, acho que pela minha vida, né, de Luciano, né, como ouvinte de música, de rádio principalmente. Nós dois fomos grandes ouvintes de rádio. Fala aí um pouco, Lu, dessa seleção 1986.
Alô, Rony, alô, ouvintes. É isso, lembrar que a gente está fazendo, a gente fez um apanhado algum tempo atrás dos álbuns que estavam completando 20 anos, né, os álbuns de 2006, e agora a gente está trazendo aí álbuns que estão comemorando 40 anos de lançado, né, como o Rony falou, de 1986, sem dúvida, muito marcante para a gente, né, a gente ainda criança, começando a ouvir música, né, começando a se inteirar do que acontecia nesse universo. E tem muita coisa que marcou, sem dúvida, nossas vidas aí, álbuns que a gente carrega até hoje como queridos, etc. A gente vai falar um pouco disso mais durante o programa, né? Eu queria lembrar nosso e-mail, programaradioca@gmail.com. Quem quiser falar com a gente também pode procurar a gente no Instagram, é só procurar Radioca. Segue a gente, curte nossas postagens, compartilha. Sempre bom ter esse contato com vocês. E a gente vai começar com dois nomes que ainda são muito importantes, se tornaram muito importantes, mas surgiram bem antes de 86, né, do início dos anos 80. A gente vai ouvir Marina e Lulu Santos. Marina Lima, né, lançou o álbum Todas, e a gente vai ouvir uma das dos maiores sucessos dela, né? Vamos de, pra começar, a música dela e Antônio Cícero.
Rádio.
Thank you.
Radioca.
Programa aqui dedicado a 1986, vocês ouviram Lulu Santos com a música Condição do álbum Lulu, e abrindo o programa do disco Todas, para começar a música de Marina e de seu irmão Antônio Cícero. Como o Luciano falou, essa é uma geração que veio um pouquinho antes, né, Lu? Veio até ali da década de 70, finalzinho da década de 70. Lulu tinha a banda famosa, banda Vimana, né? Uma banda que ninguém ouviu, ou pouca gente ouviu, mas que de lá saíram Lulu, Hit e Lobão, né? Assim, figuras muito importantes da música pop brasileira e vendedores de disco, né? Muito grandes. E depois, na década de 80, eles fizeram muito sucesso. Marina também, ali no final de 70, já começava a ter ali seus primeiros passos, mas ela firma ali com Fugaz, né? Um disco que saiu ali um pouco antes, se eu não me engano, em 84. E esse disco ao vivo, Todas, que tem essa música para começar, que não sei se você lembra, foi a abertura de novela, né, Luciano?
Verdade. Não lembro que novela. Você lembra? Eu não tô lembrado. Agora, Rony, eu acho que até é importante falar, porque, assim, Marina, Lulu Santos, nessa época, acho que tinha Guilherme Arantes também, tinha um pop, né? Tinha uma música pop ali, que não era exatamente o rock brasileiro. É, até durante o tempo, assim, botam no mesmo balaio, mas era uma música que ali trilhava entre o pop, um pouco de MPB, de uma forma mais jovem, sem dúvida, né? Era uma nova geração surgindo com a nova linguagem, e esses nomes marcaram muito esse período. E depois, quer dizer, ali já tinha tido algumas bandas de rock, mas a cena roqueira mesmo, que estoura nacionalmente, que a gente vai falar de alguns agora, vem meio à parte dessa turma.
E a gente vai agora com uma banda que fez muito sucesso. Alguns chamam, sei lá, da banda mais famosa do Brasil, uma das mais famosas do Brasil, icônica, né? No mínimo isso, a Legião Urbana. A gente vai ouvir um disco, talvez um dos discos mais famosos da Legião Urbana, acho que divide ali com Quatro Estações esse lugar. Estou falando do disco 2, segundo disco da banda, com a música Daniel na Cova dos Leões, de Renato Russo e Renato Rocha.
Daniel na Cova dos Leões, um clássico da Legião Urbana, do álbum 2, música de Renato Russo e Renato Rocha. E Rony falou que é uma das bandas mais famosas, né? Eu costumo dizer que dois nomes, pelo menos, do rock brasileiro se tornaram muito populares, e todo mundo, pelo menos até a geração anterior, atual, talvez atual, não tenha tanta tanto conhecimento das músicas, mas assim, Raul e Renato Russo, todo mundo conhecia, todo mundo sabia cantar, era que fazia sucesso muito popular, as classes mais altas, jovem, mais velho, todo mundo sabia as músicas de Renato Russo e Raul Seixas, né? E Renato aí com esse disco, acho que no primeiro disco faz sucesso, mas ainda não alcança multidões, esse disco aí extrapola, sem dúvida, e faz muito sucesso, hinos das gerações, né? Tem Tempo Perdido, tem Índios nesse disco. A gente resolveu botar não o hit, né? O principal hit. Tem Quase Sem Querer, então tem muitos clássicos aí, um grande disco, tem Fábrica, que é um estando sucesso, mas é um grande disco, ainda um dos que mais marcaram a carreira do Legião Urbana, sem dúvida.
E lembrei de algumas outras, né? Eduardo e Mônica também, que fez muito sucesso.
Eduardo e Mônica, é verdade.
E eu acho, Lu, que esse disco é um disco que chama a atenção dessa maturidade, assim, no texto, né? Pro rock nacional. O rock começa a ficar um pouco mais, com muitas aspas aí, mas coisa de adulto, né? A juventude começa a ter uma relação e uma sensação de que tem uma proximidade poética, mais lírica ali, né? Eu acho que esse disco é um disco que traz essa pretensão até interessante, assim. Eu acho que isso deve ter mexido com toda a geração e os pares ali, né? Os outros compositores das bandas.
É o momento, talvez, que a juventude entendeu que podia falar sério também, né? Porque a gente vinha ali daquele sucesso da Blitz, né? Blitz fez muito sucesso e era uma coisa mais divertida e tal. E o Legião traz temas mais sérios. Tinha aquela coisa muito incompreendida, algumas letras, meio você não sabia exatamente sobre o que estava falando, e depois até se descobriu algumas coisas, né, com o tempo. E sem dúvida, e dá para fazer um paralelo com o que o mercado dita hoje, como as coisas vão mudando. E eu nem estou falando de ser melhor ou ser pior, mas assim, como cabia uma banda como Legião Urbana, com letras até complexas, né, com coisas meio compreensíveis, uma poesia ali, tocar em rádio, fazer muito sucesso na rádio. Eu lembro que o disco seguinte, o Quatro Estações, quer dizer, o disco de estúdio seguinte, né, de inédita seguinte, o Quatro Estações, eu lembro que foi lançado na rádio tocando o disco inteiro, assim, e não é um disco tão simples e fácil, assim, né? Então acho que era um momento bem, bem interessante, assim. Mas a gente vai falar mais até dessa lógica de mercado mais pra frente. A gente vai ouvir na seguinte essa, que tinha uma coisa das cenas também, né? Tinha música que vinha de Brasília, o rock que vinha de Brasília, o rock paulista, o rock carioca, tinha até o rock baiano, né? Mais e mais evidências esses outros estados. E a gente vai ouvir outra banda de Brasília muito importante. Além do Legião, teve Capital Inicial e teve a Plebe Rude, grande banda, que lançou um disco excelente chamado O Concreto Já Rachou. É uma banda que tem uma pegada até mais punk ali, pós-punk. Vamos ouvir a música Minha Renda, a música de Felipe Seabra, André X e da Plebe Rude.
Você me prometeu apartamento em Ipanema, iate, Botafogo, se meter assim no esquema, contrato milionário, grana, fome e mulheres. A música não importa, o importante é a renda. Vale mais do que minha dignidade de missão.
E más recordações. Quero viver meu presente e lembrar tudo depois. Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você. Isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer. E vejo flores em você. E mais recordações. Quero viver meu presente e lembrar tudo depois. Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você. Isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer que vejo flores em você. Vejo flores em você, que vejo flores em você.
Ouvimos Ira, do disco Vivendo e Não Aprendendo, a música Flores em Você, de Edgar Escandurra. E antes, Plebe Rude, do disco Concreto de Arrachou, Minha Renda. Tem várias coisas interessantes aí, né, Lu? Eu me lembro que quando eu comprei esse disco, o Concreto de Arrachou, ele vinha com uma distinção, assim, ele era um mini LP, porque ele veio com 8 faixas, se eu não me engano. E isso tinha muito a relação com como a indústria estava pensando e como o rock foi um ótimo momento para a indústria, né? Porque eles, com os artistas anteriores, eles tinham que contratar músicos, às vezes tinha exigência de orquestras, arranjadores, você tinha que dividir muitas etapas para as gravações e gastava muito mais dinheiro. Quando surgiu essa coisa dos grupos de rock, 4, 5, enfim, 3 pessoas tocando, mesmo às vezes até de forma precária, mas quando as gravadoras perceberam que isso estava fazendo sucesso, isso foi ótimo para eles, né? Porque eles começaram a gastar muito menos dinheiro, eles começaram botando essas bandas, inclusive em horários bem ruins, assim, né, para gravar. Depois, quando eles começaram a ver que estava dando certo, eles tiveram até luxo, né, de gravar discos com algum requinte, assim, né, na produção, no vinil, com encartes mais luxuosos. Até bancando experimentações de estúdio e tal, mas para a indústria foi um grande achado. E esse disco, como você falou, é muito bacana, da Plebe, ele tem muitos sucessos. E essa música tem uma curiosidade, porque ela fala: já sei como ganhar muita grana, vou mudar meu nome para Herbert Viana. E quem canta essa parte é o próprio Herbert Viana, que produziu esse disco. Então tem uma coisa de uma tiração de sarro aí, porque o Paralama já fazia sucesso e Herbert entrou na brincadeira de uma forma muito interessante. E trouxemos outra música de novela, né? O Flores em Você.
Ninguém ia falar isso, uma abertura de novela marcante. Você falou isso da indústria, tinha uma coisa que eu acho que era uma redescoberta, não foi em 86 exatamente, né, mas nesse período, de uma música que falasse com o público jovem, que atingisse fortemente o público jovem da época, né? Eu acho que isso tem muito a ver com essa postura das gravadoras. E tinha ali surgindo rádios voltadas pro rock, o Rock in Rio tinha acontecido a primeira edição no ano anterior, então, assim, a revista Bis surgindo também por ali, então, assim, o rock ficava em evidência uma coisa ia levando a outra, né? O sucesso das bandas, as rádios surgindo, um festival grandioso trazendo nomes internacionais, então o rock ficava bem em evidência ali. Talvez por isso tenha sido também tão marcada essa coisa dos anos 80 como o período do rock. E a gente está falando aqui dos discos lançados em 86, porque é um ano que tem realmente muitos discos importantes, né? Isso que a gente já tocou aí alguns, Ira, Convivendo e Não Aprendendo, Plebe com Creche Arrachou, Legião Urbana com dois, tem o de Marina e Lulu Santos, e tem também dois dos grandes, dos maiores nomes do rock brasileiro até hoje, muito conhecidos, muito cantados, e que lançaram importantíssimos discos, dos seus melhores discos também em 1986. Estou falando do Paralamas do Sucesso e do Titãs, Paralamas que a gente citou aí, Rony citou, falando de Herbert Viana, e eles gravaram um ótimo Selvagem. A gente vai ouvir a música título, música do próprio Herbert Viana, e na sequência, grandíssimo disco Cabeça Dinossauro com Titãs.
We'll be right back.
Radioca. Esse lado A do rock de 86, né? A gente tá nesse ano de 86 aqui, fazendo esse panorama para vocês com Titãs, cabeça do disco Cabeça Dinossauro, a música Estado Violência. Curiosamente, uma música só de Charles Gavan, né? O baterista do Titãs. É uma música bem bacana, cantada por Paulo Miklos. E antes, Paralamas do Sucesso com Selvagem, música de Herbert Viana, do disco Selvagem. Vale falar, né, Lu? Eu acho que um cara que a gente não tem como escapar, ele é minha, né? É um dos grandes produtores dos anos 80 ali, produziu Lulu. Provavelmente esse disco, esse grande disco de Lulu Santos que a gente tocou aí, que é o Lulu, que eu acho que é um dos melhores discos de Lulu. É, esse Selvagem, é Liminha, né? E o Cabeça Dinossauro, Liminha também. É a primeira vez que Liminha trabalha com Titãs, com essa fórmula aí mais punk, né? O Titãs vinha ali de uma sonoridade até meio difícil de vender, porque eles mesmos dizem que tinha muitos estilos e as pessoas não conseguiam entender a identidade da banda, que era uma banda que brincava com gêneros e tal, musicais. E o Cabeça vem com essa pegada mais punk, mais pós-punk, com algo de reggae também, que sempre foi uma marca do grupo. E o Paralamas, como você disse, eu acho que é o Selvagem, depois de um grande disco, né, que é o Passo do Lui, um disco de vários hits. Mas o Selvagem, ele dá um passo adiante ali de maturidade, principalmente por causa de Alagados, né? Que é um achado, assim, uma grande música, uma pérola da música popular brasileira, né? Meio samba, meio high life, né? Aquelas guitarras meio africanas, assim. É um negócio muito incrível, né? E Gil participa da faixa, Gilberto Gil. Então é muito, muito massa isso.
É, e o Paralamas tem essa coisa que eles antecipam, né, da mistura do rock com música brasileira, com ritmos latinos, com outras sonoridades, que isso não era tão presente, pelo menos esses nomes mais em evidência, né? E eu acho que o Paralamas deixa esse legado aí para as gerações seguintes e até hoje, né? É, o Titãs traz, como você falou, essa coisa do punk, e eu queria só destacar que esse disco é bem curioso, porque é um disco que a gente não imaginaria que faria sucesso, um disco que fala, critica a igreja, que critica a polícia, critica a família, né? Vai cutucando todo mundo. E engraçado também que você falou dessa coisa da que a banda se incomodava, achava que o mercado não ia se merecer essa coisa da mistura, e depois eles acabam fazendo isso, né? Os discos passaram a ser, em alguns momentos, vários gêneros ao mesmo tempo, né, no disco. Isso é muito legal. Grande disco.
Pois é, a gente fecha então esse lado A roqueiro aqui no Radioca e vamos para a surpresa do lado B. Fiquem aí, daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta com o seu Radioca,
um programa dependente de música.
Voltando com mais Radioca, seu programa dependente de música, com mais música, informação e bate-papo aqui na sua rádio Cardeal FM 106.1. A gente está fazendo aqui um panorama do ano de 1986, um ano muito incrível da música pop brasileira, né? A gente revisitou já 2006, agora a gente foi para 86. E primeiro lado a gente fez só de rock, esse segundo lado a gente vai trazer outros estilos, principalmente um estilo que não ficou muito em evidência, assim, ele vendeu muito, ele fez muito sucesso, mas, enfim, as matérias, tudo que se falava desse ano de 86 era muito voltado ao rock. Eu tô falando do pagode, né, do samba, nessa época já começando a ser conhecido como pagode. A gente vai tocar algumas faixas, vocês vão começar a entender, para quem não sabe, né, por que daí surgiram nomes que ficaram marcantes até hoje, assim, compositores, cantores, intérpretes, enfim. A gente vai falar um pouco disso. Mas a gente não vai começar com pagode, não. A gente vai começar com outro gênero que acabou fazendo muito sucesso também. Apareceu muito ali na televisão, no Chacrinha. Eu tô falando do axé, da axé music, que nessa época nem era conhecida, né? Era conhecida como música baiana. E um dos caras mais importantes e um dos fundadores desse gênero é Luiz Caldas. A gente começa então esse lado B com Luiz Caldas, do disco Flor Cigana, a música Beverly Hills.
Mistérios, humanidade, asteroide, LS de laser, sol com 1000 megatons, Orleans, cacife alto e sério, que justifique, que explica em grande dimensão. Se o estrela tu maior é Beverly Hills, ainda prefiro o Rio. Se estrela
estrela tão maior é Beverly Hills, ainda prefiro o Rio. Se estrela tão maior é Beverly Hills, ainda prefiro o Rio. Se estrela tão maior é Beverly Hills, ainda prefiro o Rio. Vendo centauros montados em simples cavalos, vi que eu estava tão doido a ponto de delirar. Mastroianni, Delon, Jack Lemmon, o estripador, o meu Notre Dame, corcunda, estrelado e pavor. Se o estrela do maior é Beverly Hills, ainda prefiro o Rio. Se o estrela do maior é Beverly Hills, ainda prefiro o Rio. Se o estrela do maior é Beverly Hills, ainda prefiro o Rio. Se o estrela do maior é Beverly Hills, ainda prefiro o Rio. Montados em simples cavalos, vi que eu estava tão doido a ponto de delirar. Mastroianni, Delon, Jack Lemmon, o estripador, Romeu, Notre Dame, corcunda, estrelado e pavor. Se o estrela do maior é Beverly Hills, ainda prefiro o Rio. Se estrela do maior é Beverly Hills, ainda prefiro o Rio. Detroit, Chicago, Beverly Hills, ainda prefiro o Rio. Miami, Coliseu, Beverly Hills, ainda prefiro o Rio.
Vimos aí Beverly Hills, grande música de Luiz Caldas, do álbum Flor Cigana, o segundo álbum de Luiz Caldas, que tinha ali, nem é, Beverly Hills nem foi o maior sucesso, era o disco que tinha Já e Eu e Eu Vou Já, né? Foram as duas músicas que mais tocaram desse disco e, como o Rony falou, abrindo as portas aí da Axé Music. Axé Music ainda no momento considerada ainda uma música regional, né? Uma música não era Luiz Caldas já tinha feito sucesso com Fricote, Banda Mel e Banda Reflexo estava ali também iniciando, mas ainda era uma música considerada regional, né? Uma música dali da Bahia, era uma coisa meio, não era tratada ainda como depois passou a ser a partir de Daniela Mercury, né, com um sucesso, com uma coisa, uma música nacional, música pop nacional. E, mas é bom marcar, assim, porque é um ano que dá seguimento a essa Axé Music, esse gênero, né, esse movimento, né, como queiram. E como o Rony falou, eu acho importante a gente frisar que eu acho que essa marca do rock do 86, eu acho que tem a ver com a indústria, tem a ver com as gravadoras, tem a ver com a mídia, mas eu acho que é a própria lembrança das pessoas, né? Só que quando a gente vai ver, assim, os sucessos, vai ver a lista das músicas mais tocadas, tinha muita música internacional, pop, rock, pop, enfim, um monte de coisa, mas também tinha muito samba, né? Os anos 80 é muito marcado pelo samba. E talvez a gente não tenha essa noção de quanto fez sucesso, né? De quanto o samba fez sucesso. Mas também tem a própria MPB ali, que vem depois da... Já terminando a ditadura, depois da Tropicália, aquele momento muito Caetano, Gil e Gal depois, Novos Baianos, mas tem muito MPB que fez sucesso nos anos 80, né? Que vai aí de Alceu Valença, a própria Maria Bethânia, Gilberto Gil, teve muita música tocada. E Djavan, né? É quando o Djavan também começa a emplacar um sucesso atrás do outro. E às vezes repetem uns discursos erradamente, na MPB nunca fez sucesso, É, MPB fez muito sucesso. Talvez a MPB não tenha vendido tantos discos para se sustentar, mas tem muito sucesso da MPB na história. E você pega os anos 80, isso é muito marcante. E a gente vai ouvir um desses sucessos. É, a gente vai ouvir Djavan com a música Asa, do álbum Meu Lado, lançado nesse ano de 1986. Vamos então com Asa, do próprio Djavan.
Amanhã me socorreu com flores e aves, suaves, soltas em asas, borboletas em bando.
Fazendo a ruaça. quase louca de tanta pirraça. Com os carinhos que dá sem favor, tira meu escudo, me põe em defesa, me deixa acesa com água na boca, carente de amor. Depois apronta no meu coração, desarrumado, tudo fazendo arruaça, me põe quase louca de tanta pirraça, com os carinhos que dá sem favor.
Viram Alcione, do disco Fruto e Raiz, a música Garoto Maroto, de Franco e Marcos Paiva. E antes, Djavan, com a música Asa, do álbum Meu Lado, música de Djavan. Essa música de Djavan, inclusive, já estava com aquela ligação com o Fusion, né? Aquela música jazz mais a década de final da década de 70, começo de 80. E ele toca ali no Saturday Night Live, aquele programa com o Dave Sanborn e Arthur Miller, uma turma do Fusion, né? E ele muito à vontade ali, né? E Djavan já tinha ali Samurai com gaita de Steve Wonder, né? Então ele já tava um olhar internacional, né? O grande Djavan, um músico fantástico, que eu e Luciano a gente sempre conversa aqui. Que massa que Djavan hoje, nas gerações atuais, está tendo o reconhecimento que eu acho que em algum momento ele não teve. Ficava muito uma coisa assim, dizer que Djavan era música de barzinho, né? Teve um momento falando pejorativamente, né? Que nem deveria ser para os trabalhadores da música da noite. Mas enfim, tinha era taxado disso. E é um cara que tem uma musicalidade incrível, muito sofisticado, e tocou na rádio incrivelmente, assim, né? Com muita sofisticação, muitos hits. E essa música Asa, eu acho que faz parte desse momento fusion aí.
E Djavan, na verdade, ele não tinha esse reconhecimento, talvez, da crise.